Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz, edição de Vítor Menos. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém defende a adoção de medidas discricionárias para atrair profissionais aos centros de saúde. O município do Entroncamento adquiriu diversas viaturas elétricas para limpeza urbana. A autarquia de Alvaiázar tem como uma das metas para o corrente ano o aumento do número de turistas no concelho, por isso prepara vários projetos culturais.
Para esta quarta-feira vamos ter chuva fraca ou chuvisco, norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela e descida também da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas de 17 graus para Porto Alegre, 20 para Castelo Branco, vamos ter 15 graus de máxima para Coimbra e Leiria, 17 para Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 18 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém defende que o Governo deve adotar medidas discricionárias para atrair profissionais aos centros de saúde no distrito. António Gameiro respondia assim a uma questão colocada pela Hertz e que se prende com o facto de ainda muitos milhares de utentes no distrito de Santarém não terem, por exemplo, acesso a médico de família. Como referia António Gameiro, estas medidas discricionárias seriam aplicadas na abertura dos concursos que, recordou, ficam muitas vezes sem candidatos.
Para os concursos públicos de médicos e outros profissionais de saúde, como enfermeiros, medidas vencedoras positivas para atrair jovens médicos, jovens quadros da área da saúde, jovens enfermeiros, para os concelhos que têm vindo a ver sempre e consecutivamente os concursos para esses profissionais de saúde completamente vazios e, portanto, sem candidaturas. E, portanto, nós queremos que esses concursos tenham candidatos e, para terem candidatos, essas pessoas com essas formações têm que se sentir atraídas a vir viver e a vir vivificar, a vir, de certa forma, enriquecer aquilo que são os nossos territórios. E para isso o Governo tem que ter à cabeça, quando abre os concursos, essas medidas, tem que ter protocolos de parceria com os municípios, tem que ter algumas entidades da sociedade civil envolvidas para que se possa fazer a inversão da situação que vivemos hoje, que é dramática do ponto de vista da saúde no distrito. Porque não há recursos que concorram aos concursos, não é por falta de concursos, não temos é recurso em Portugal a concorrer a vários lugares de concelhos, como temos vindo a verificar. E, portanto, há aqui uma questão de rede nos cuidados primários, que é muito importante e que tem a ver também com a abertura dos centros de saúde a tempo e a horas e o seu encerramento o mais tarde possível no dia-a-dia e que tem a ver com a colocação de profissionais de saúde nas extensões de saúde.
A Câmara Municipal do Entroncamento reforça a sua aposta na melhoria das condições do ambiente urbano com a aquisição de diversos equipamentos para limpeza. António Feliciano.
O município do Entroncamento adquiriu diversas viaturas elétricas para limpeza urbana, veículos esses que foram apresentados durante esta terça-feira no Largo José Duarte Coelho. Desta frota fazem parte uma varredora elétrica, uma lavadora e aspirador com caixa aberta basculante, três aspiradores urbanos e um triciclo elétrico autotransporte, reforços estes que resultam do contrato de financiamento para a aquisição de viaturas elétricas de serviços urbanos ambientais assinado em 2017. O valor total da aquisição ronda os 235 mil euros, com um cofinanciamento de perto de 105 mil. Estes novos equipamentos aumentam a capacidade de resposta do município na melhoria da limpeza do espaço urbano. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, por ocasião desta apresentação, sublinhou então o reforço.
Achamos que era importante este ato simbólico, que é um ato simbólico de mostrar uma nova frota que tem a característica de ser toda ela elétrica e que ser, por isso, amiga do ambiente e também, de alguma forma, ser mais fácil de operar. Os funcionários e as funcionárias que têm andado a trabalhar com os aspiradores têm dado essa conta. Ao princípio havia algum receio, que eram máquinas novas, mas, de facto, são fáceis de manobrar, nomeadamente os aspiradores, e as outras que ainda não iniciaram o seu funcionamento irão ser fáceis de manobrar e contribuir para a limpeza e a manutenção da limpeza da cidade, sendo operadas por funcionários sem grande esforço. É este o objetivo, e como isto também representa um investimento com alguma dimensão para a nossa cidade, foram cerca de 235 mil euros, com uma participação comunitária de 105 mil, ainda tivemos aqui um esforço adicional forte, e daí a nossa preocupação em dar a conhecer estes novos equipamentos. São 4 aspiradores, um deles foi adquirido pela freguesia Nossa Senhora de Fátima. Aliás, foi a freguesia Nossa Senhora de Fátima que teve o mérito também de lançar o pontapé de saída na aquisição destes equipamentos, e nós, como às vezes, não é uma questão de inveja, é uma questão de seguir as boas práticas, e vimos o resultado desse equipamento, e adquirimos mais 3, que aliás temos tentado a trabalhar conjuntamente com o da Nossa Senhora de Fátima, e essa maior é a nossa perspectiva, é que estes meios sejam postos ao serviço da cidade e das freguesias.
A partir do próximo dia 2 de abril, os CTT vão atualizar os preços. De acordo com a empresa, este aumento da ordem dos 4,5% refletem a variação média anual dos preços e foram definidos mediante os critérios de fixação de preços do Serviço de Postal Universal, definidos pela Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, entidade reguladora do mercado. Estes aumentos dizem respeito aos serviços de correspondência, correio editorial e também às encomendas. Num comunicado emitido pelos Correios de Portugal, esta atualização de preços enquadra-se na política tarifária da empresa para o ano de 2018 e corresponde, de acordo com a mesma, a uma variação média anual dos preços de 4,1%, refletindo também o efeito de atualização dos preços dos serviços reservados, ou seja, serviços de citações e notificações postais e ainda do correio em quantidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante a Semana Santa, em Sardoual, as igrejas e capelas do concelho vão estar decoradas com tapetes feitos à base de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Entre esta Quinta-feira Santa, 29 de Março, e domingo de Páscoa, 1 de Abril, os tapetes nos templos refletem o empenho com que a comunidade sardoalense trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. Os efeitos na vila são efetuados nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade e ainda nas capelas do Espírito Santo, Nossa Senhora do Carmo, São Sebastião, Santa Ana, Santa Catarina e Senhor dos Remédios. Pelo 5º ano consecutivo, também as igrejas e capelas fora da vila estão adornadas com flores e verduras. O município vai disponibilizar transporte para visitar os templos nos dias 30 e 31 de março, com partida do Centro Cultural Gil Vicente, pelas 14h30. Os tradicionais tapetes de flores e verduras são uma das iniciativas mais emblemáticas das celebrações da Semana Santa e Páscoa em Sardoual, atraindo ali todos os anos milhares de visitantes. Esta é uma tradição cultural que se julga ser única no país, remontando a um passado longínquo, sabendo-se que já existia com grande esplendor no século XIX.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alveiazar tem como uma das metas para o corrente ano o aumento do número de turistas no concelho. O objetivo central é levar-se a cabo a concretização de um conjunto de projetos que possam vir a potenciar a visitação. Para a Presidente da Autarquia, Célia Marques, não bastam as unidades hoteleiras e a boa restauração, que, embora importantes, têm que cada vez mais ser complementadas com recurso ao potencial ambiental do concelho, mas também com a criação de equipamentos culturais que promovam a visitação associada à cultura. Para este ano estão previstos a concretização de 3 projetos, um na área ambiental e os outros 2 na criação de espaços museológicos.
Estamos a criar em parceria com o município de Ancião o Parque Ecológico da Grama Tinharicos, que é um projeto que pretende potenciar a mancha de carvalho cerquinho que nós temos, que é a mancha de carvalho cerquinho da Península Ibérica, com características mais puras desta espécie autóctone. Estamos a desenvolver 2 projetos relacionados com dois conjuntos de peças que nos foram cedidas por proprietários. Estamos a falar de um conjunto de pais natais bastante considerável. Estamos a falar de um número mesmo muito elevado, cerca de 5 mil, e pretendemos criar a Casa do Pai Natal, um projeto mais direcionado para um público mais jovem e que, no qual depositamos a nossa expectativa de aumentar as visitas ao Conselho de Alvaiás. E temos o espólio do Dr. Seixas, que estamos a falar de um conjunto de elementos de duas rodas, como nós costumamos chamar, desde motociclos, biciclos, triciclos. Temos um espólio muito considerável, e estamos a criar um Museu de Duas Rodas, que será um projeto diferenciador para a região centro e que também, no qual também depositamos alguma expectativa para aumentar a visitação ao nosso concelho.
A Canto Firme de Tomar, a Associação de Cultura, vai realizar o concerto de encerramento do quarto estágio de Páscoa da Orquestra de Sopros do Médio Tejo, a ter lugar nesta quinta-feira pelas 21 horas no Auditório Fernando Lopes Graça, na sede da Coletividade. Neste concerto poderão ser ouvidos os temas de Angels in the Architecture, de Franco Ticelli, El Quixote, de Ferrer Ferra, com narração de Guilherme Filipe, conhecido ator e professor do curso de interpretação do Conservatório de Artes da Canto Firme, e Ave Maria, de Astor Piazzolla, com interpretação a solo de Cláudio Pinheiro, professor da classe de trompete do Conservatório de Artes da Canto Firme.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mês de outubro vai acolher-se aquilo que será um dos momentos principais das comemorações do centenário das escolas de linha cera, que está a ser assinalado neste ano de 2018. Está prevista uma exposição e o lançamento de um livro sobre a história local, mas também a recriação na altura de uma aula e de um dia de aldeia há 100 anos. Para esta recriação, além da participação do rancho folclórico de linha cera e outros agrupamentos etnográficos, foi lançado, entretanto, o repto a toda a população para participar ativamente na iniciativa que se realiza então durante o mês de outubro. No programa comemorativo que está a decorrer, integram-se outras ações, como o lançamento da obra de construção do Centro Escolar da Linha Séria, que se encontra apenas dependente do visto do Tribunal de Contas, uma coincidência temporal marcante quando a aldeia está efetivamente a celebrar o centenário daquilo que foi o seu primeiro equipamento coletivo. As comemorações decorrem durante todo o ano, e neste mês de março, por exemplo, estão previstos um conjunto de eventos, como refere Nuno Garcia Lopes, o coordenador das comemorações. No último dia do mês de março vai acontecer um dos grandes momentos destas comemorações e uma das surpresas que a organização preparou, ou seja, a realização de um espetáculo com um grupo da Galiza, que tem também por nome Linha Cera.
No dia 31 de março, na véspera de Páscoa, vamos ter aqui na Linha Cera, lá em baixo no Salão Multiusos, um concerto pelo grupo Linha Cera. Linha Cera com um til em cima do N, porque este grupo é um grupo galego, é um grupo de música popular, um grupo de pandereteiras, como elas se chamavam, que eu, por um mero acaso, nas minhas pesquisas na internet à procura de possíveis pontas sobre esta terra, um dia encontrei. Encontrei e descobri que era um grupo com alguma expressão na Galiza, no início do na primeira década deste século, que era conceituado ali assim, mas que entretanto tinha acabado. Há algum tempo atrás, lembrei-me de tentar chegar à fala com alguém, consegui falar com a Filipa Fava, que é portuguesa, mas que fazia parte do grupo, só no sentido de, enfim, de uma brincadeira, de podermos ter aqui, uma vez que existia um grupo que tinha o mesmo nome que nós, se poder fazer uma relação qualquer com essa situação. De qual não foi o meu espanto quando, ao fim de alguma troca de e-mails, ela me diz que tinha estado a falar com as colegas e que tinham pensado em reunir-se para virem propositadamente aqui à Linha Cera dar um concerto nestas comemorações. Ainda por cima, ofereciam-se para o fazer gratuitamente, apenas com os custos naturais de deslocação e de alojamento, e, portanto, para nós foi uma honra muito grande termos essa possibilidade de um grupo estrangeiro, digamos, é espanhol, apesar de ter componentes portugueses, que já tinha acabado e que se junta e que vem aqui para vir tocar especificamente à Linha Serra.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Turismo Militar Português vai realizar no próximo dia 9 de abril, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, Dr. António Cartaz da Fonseca, em conjunto com o Núcleo Tomar da Liga dos Combatentes, em parceria com o Instituto Politécnico Tomar, Câmara Municipal, Exército e Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, o seminário O Centenário da Batalha de Lauris e o Dever de Memória, dirigido não só a militares ou académicos, mas também a todos os interessados sobre o tema e toda a sociedade civil. O evento pretende evocar e apresentar a Batalha de Lauris no dia do seu 100º aniversário. Este, que é um dos maiores símbolos da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, e abordar a importância da relação entre a memória e este. O programa do seminário é composto por um conjunto de oradores, oriundos de diferentes organizações e de áreas profissionais distintas, que irão ali explanar um conjunto de intervenções sobre o tema através de diferentes perspectivas. No próximo dia 5 de abril, a Casa do Conselho de Tomar vai realizar o seu tradicional jantar mensal de confraternização entre associados, tomarenses e amigos, a decorrer na sede em Lisboa. Com início às 19h30, para além do momento de confraternização entre a família tomarense, irá também decorrer uma verdadeira noite tomarense na sede da Casa do Conselho. Nesta noite estará patente a exposição de fotografia intitulada Trilhos dos Templários e a participação também dos produtores tomarenses Azeite São Dorminho, doçaria conventual da pastelaria Estrelas de Tomar e o vinho licoroso Charolinha. A noite contará também com a presença da poetisa Irmelinda Henriques e dos Big Band da Canto Firme.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires de Pintura e Desenho Padre João Maia, este ano sobrenado ao tema Aproximar e Conhecer. A iniciativa tem como objetivo incentivar e premiar a criatividade e a arte na área da pintura e do desenho, divulgando e promovendo simultaneamente o Conselho de Vila de Rei. O concurso destina-se a pessoas de todas as faixas etárias, podendo cada uma participar apenas com um trabalho. Trabalho que deverá ser entregue até este dia 29 de março. As três melhores obras receberão prémios monetários. O primeiro prémio 100 euros, o segundo 75 e o terceiro prémio 50 euros. Todos os trabalhos ficarão posteriormente patentes numa exposição a desenrolar na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.